Quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Elmano Ferrer, do nosso querido estado do Piauí, que em Brasília, todo mundo sabe, é a segunda maior cidade do Piauí do Brasil, só perdendo para Teresina. Temos cerca de 600 mil piauienses aqui em Brasília. E para a gente é muito honroso estar aqui sob a sua presidência, fazendo algumas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer ao nosso antecessor, senador Wilder Moraes, do estado de Goiás, que realmente colaboro 100% que ele coloca com relação à necessidade da universidade no entorno para bem atender aos nossos vizinhos aqui de Brasília, que moram nas regiões e nas terras goianas. E também nas terras mineiras, que são as vizinhanças conosco. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje o que me traz aqui é para falar sobre uma reunião do Parlatino ocorrida em Aruba no último final de mês, nos dias 28, 29, 30 e 31, onde pude participar de uma importante discussão sobre as energias alternativas, sobre as novas metas para a nossa América. O mundo está faminto por energia. Energia para mover nossas indústrias, para iluminar nossas ruas e para carregar nossos celulares, senhor presidente. O suprimento da energia é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento de qualquer nação. País com déficit de energia é país desnutrido, que fica com seu crescimento prejudicado. Os combustíveis fósseis têm sido o principal alimento para saciar essa fome energética. Lamentavelmente, senhor presidente, nós temos que mudar essa realidade. Em 2011, para o senhor ter uma ideia, 82% da energia gerada no globo se originou do petróleo, do gás e do carvão. Esses combustíveis estão para o mundo como o fast food está para as pessoas. São abundantes e matam a fome, mas causam muitos problemas para os que consomem em grande quantidade. Muitos problemas. Você vê hoje a obesidade com relação à questão da fast food, coisa e tal. Aqui os problemas são ainda tão graves ou mais graves do que essa questão. São os problemas ambientais. Do mesmo jeito que o excesso de comida gordurosa faz mal à saúde, o consumo elevado de petróleo, gás e carvão prejudica o nosso planeta, senhor presidente. Essas fontes energéticas são extremamente poluentes e contribuem para o aquecimento global, representando uma ameaça à própria existência humana. Isso, inclusive, levou os países do G7 a traçar uma meta em junho: zerar o uso de combustíveis fósseis até o ano de 2100, senhor presidente. Isso é muito importante. Senhor presidente, se queremos conjugar desenvolvimento com preservação ambiental, é indispensável que as fontes de energias renováveis e não poluentes ampliem sua participação na matriz energética mundial. Nisso, a gente pode citar o bom exemplo que está vindo, inclusive, de um dos países mais poluentes do mundo, que é exatamente a China. A China está prevendo, nos próximos 5 anos, um investimento em 100 gigawatts de energia elétrica via fontes solares. A China, que tem uma solimetria menor do que a brasileira, enquanto o Brasil está prevendo apenas 3 gigawatts, e olha que o Brasil tem uma solimetria muito maior do que a China está prevendo 100 gigawatts, isso é mais do que 2/3 da matriz energética brasileira. Então, quer dizer, isso é um bom exemplo. A Índia, que é um outro país emergente, que faz parte do BRICS, né, onde o Brasil também faz parte desse grupo, está prevendo 80 gigawatts de energia, enquanto o Brasil está prevendo apenas 3 gigawatts de energia solar. Então, a gente precisa mudar essa realidade, senhor presidente. A energia solar que tem em vosso estado, por exemplo, o estado do Piauí, um estado que está ensolarado o tempo inteiro, uma grande oportunidade de gerar desenvolvimento, de gerar mais igualdade social, de gerar com que cidades tipo Esperantina, por exemplo, que eu conheço lá no interior do Piauí, que deixa de produzir, que deixa de ter indústria por falta de energia em abundância, porque a energia que chega mal dá para iluminar a cidade Esperantina, Luzilândia, aquela região toda ali. Então, se nós possamos fazer, senhor presidente, com que haja um aproveitamento melhor da energia solar, consequentemente, melhor nós vamos atender na ponta essas regiões que têm uma grande solimetria e que pode ser utilizada essa energia que Deus nos deu, barata e abundante, desde que haja investimento em placas fotovoltaicas e em inversores no Brasil e incentivos para que esses produtos sejam feitos a preços competitivos e a preços realmente mundiais hoje que são praticados e que no Brasil ainda são muito elevados. Né? Senhor presidente, se queremos conjugar o desenvolvimento com a preservação ambiental, é indispensável que as fontes de energias renováveis e não poluentes ampliem sua participação na matriz energética mundial. Um bom exemplo dessa tendência é dado pela China, acabei de falar, cujo investimento em energia limpa ultrapassou a cifra de US$ 56 bilhões em 2013. Parte desse valor garantiu uma potência instalada hoje de 16 gigawatts de energia eólica e outros 13 gigawatts de energia e outros, desculpa, senhor presidente. Vou voltar aqui porque eu me perdi um pouquinho aqui por causa dessa interrupção aqui. Um bom exemplo dessa tendência é dado pela China, cujo investimento em energia limpa ultrapassou a cifra de US$ 56 bilhões em 2013, senhor presidente. Parte desse valor garantiu uma potência instalada de 16 gigawatts de energia eólica e outros 13 gigawatts de energia solar. Como a China está prevendo, nos próximos 5 anos, mais 100 gigawatts, então isso vai perfazer 103 gigawatts só em energia solar. Tá certo? Os Estados Unidos, por sua vez, ampliaram sua capacidade de geração solar em mais de 400% entre os anos de 2010 e 2014, alcançando cerca de 12 gigawatts instalados. Como se pode ver, a geração de energia limpa e renovável tem sido uma das principais preocupações da comunidade internacional. Preocupação compartilhada pelos países membros do Parlamento Latino-Americano, o Parlatino. Aquela Assembleia tem debatido esse tema de forma incansável, visando obter soluções cooperativas para as questões energéticas de seus integrantes, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, o Brasil tem tomado parte ativa nessa discussão. Na qualidade de representante brasileiro na Comissão de Energia e Minas do Parlatino, abordei em setembro na cidade do México a importância da diversificação da matriz energética brasileira com a adoção mais intensa de fonte solar e eólica. Mais recentemente, entre os dias 29 e 31 de outubro, durante o último encontro daquela comissão, realizado em Aruba, tive a honra e o privilégio de voltar a esse assunto ao apresentar uma proposta de lei marco sobre energias renováveis, senhor presidente, aonde estou fazendo o meu trabalho como parlamentar aqui, como engenheiro eletricista, de defender essa importante fonte energética para o nosso país, né, e também para a América Latina. Em linhas gerais, a proposição busca aproveitar os imensos recursos energéticos renováveis na América Latina, garantindo a preservação do meio ambiente, observando a vocação energética de cada país e promovendo a cooperação regional no âmbito das energias renováveis, senhor presidente. Tudo isso sem esquecer, é claro, de salvaguardar as populações que vivem em áreas a serem utilizadas na geração de energia. Nossa proposta aborda também a integração energética entre os membros do Parlatino, além de determinar a criação de estímulos e fundos de financiamento que promovam a adoção mais rápida de fontes renováveis de energia na região, senhor presidente. Tenho a satisfação de dizer que o nosso projeto teve boa acolhida no Parlamento Latino-Americano. A iniciativa recebeu apoio e sugestões de diversos parlamentares da Comissão de Minas e Energia do Parlatino. A proposta, inclusive, ganhou elogios da deputada Marisol Lopes, que presidiu a sessão e é presidente do Parlatino da Ilha de Aruba. O projeto segue agora, senhor presidente, para análise, devendo ser votado em 2016 no Parlatino, esse projeto que eu apresentei, esse projeto marco, das energias renováveis, né, da integração energética das Américas. Além de apresentar a lei Marco sobre as energias renováveis, tive a oportunidade de participar do 6º Diálogo Político Regional sobre Eficiência Energética, organizado pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe, o CEPAL. Durante o evento, mantive contato com o chefe da Unidade de Recursos Naturais e Energia daquela organização, o Sr. Mânlio Covielo, que fez palestra sobre a eficiência energética como política de Estado. Aproveitei o ensejo e convidei-o para fazer nova apresentação no Brasil, diante da Frente Parlamentar da Infraestrutura, na qual sou presidente. Senhores e senhoras senadoras, quero agora agradecer o apoio oferecido pelos demais parlamentares brasileiros que estiveram conosco em Aruba. Falo dos nossos nobres senadores Antônio Anastasia, Roberto Requião e Roberto Rocha, além dos ilustres deputados Antônio Embaçaí e Cabuçu Borges, que junto comigo estiveram no Parlatino representando o Brasil. Todos eles empenhados em defender o desenvolvimento brasileiro e dos demais países latino-americanos naquela Assembleia. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao cônsul brasileiro em Aruba, o senhor Carlos André Augusto, que propiciou apoio impecável à delegação brasileira no decorrer de todo o evento. Foi por intermédio dele que pudemos ter contato com o primeiro-ministro de Aruba, o senhor Mike Eman, defensor do uso de energia solar em toda a América Latina. Aliás, o primeiro-ministro Eman tem apoiado a adoção de fontes energéticas renováveis naquela ilha caribenha, com avanços notáveis, senhor presidente. Para o senhor ter uma ideia, o aeroporto de Aruba possui um parque solar que gera 3,6 megawatts a partir de 14 mil painéis instalados sob o estacionamento daquele complexo aeroportuário. Vou repetir, senhores e senhoras ouvintes da Rádio TV Senado. O aeroporto de Aruba possui um parque solar que gera 3,6 megawatts de energia a partir de 14 mil painéis instalados sobre o estacionamento daquele complexo aeroportuário. Por que fiz essa repetição, senhores e senhoras ouvintes? Nobre senador Randolfo Rodrigues, porque nós temos vastos estacionamentos aí estragando nossos veículos, totalmente descobertos, que todos poderiam ter a cobertura com painéis fotovoltaicos, gerar energia em abundância para o nosso povo, tal qual esse exemplo muito bem-vindo lá na nossa cidade de Aruba. Além disso, o centro de Ora Gestade, que é a capital da ilha, é servido por um bonde movido por células de hidrogênio, recarregadas com o uso exclusivo de energia eólica e solar. Ao ver o sucesso de Aruba no uso da energia solar, logo penso em duplicar o modelo no Brasil, mais especificamente no Distrito Federal, que tenho a felicidade de representar neste Senado, senhor presidente. Não é preciso ser meteorologista para constatar que o DF tem ótimas condições para o aproveitamento da energia solar. Temos aqui longos períodos sem chuva, com céu limpo e sol forte. Poderíamos construir no DF uma infraestrutura de geração solar que teria o mérito de aliviar as pressões sobre o sistema elétrico brasileiro, poupando a água usada na geração de eletricidade. Produziríamos energia limpa, contribuindo para a redução do aquecimento global. Aquecimento cujos efeitos temos sofrido cada vez mais na capital federal. O DF teve o dia e o ano mais quente de sua história, com um pico de temperatura que superou a 36 graus, senhores e senhoras ouvintes da TV e Rádio Senado. Isso trouxe um aumento de quase 60% das áreas devastadas por queimadas na região, além de forçar a SEB, a Companhia Energética de Brasília, a utilizar apenas uma das três turbinas da barragem do Paranoá como forma de poupar água. Encerro, senhor presidente, fazendo um apelo ao governador do Distrito Federal, Vossa Excelência, senador, ex-senador e atual governador Rodrigo Hollenberg, para que possamos criar condições de implantação em grande escala de painéis solares no Distrito Federal. Vamos transformar esse gigantesco potencial energético em energias efetivas, renovável e limpa. Vamos fazer cobertura em nosso aeroporto, nosso estacionamento do aeroporto. Vamos pegar todos esses estacionamentos inaproveitados, fazer cobertura com painéis de energia solar, igual fez Aruba, por que não? O meio ambiente e os brasileiros agradecem, senhor presidente, essa geração dessa energia barata, limpa e renovável, que é exatamente a energia solar. E esse ensinamento eu trouxe lá do Parlatino, foi muito importante a participação da gente, essa apresentação desse projeto marco que fiz lá no Parlatino das energias renováveis, com certeza trará grandes frutos aos nossos irmãos latinos-americanos. Era o que eu tinha a dizer e muito obrigado, senhor presidente, pela paciência e por nos ouvir e dirigir os trabalhos. Um forte abraço.